O próximo depoente é o professor Edson Franco, né? O Edson Franco tem uma carreira na área educacional invejável, né? Ele já passou tanto pelo conselho, né? Professor, advogado, jornalista, exerceu, entre outras funções, de presidente da BMS, né? Eu fui sucessor dele, secretário de Educação do Estado do Pará, secretário-geral do Ministério da Educação, conselheiro do Conselho Federal de Educação e presidente da Academia Paraense de Letras. Atualmente é membro do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, membro do Conselho Curador da FUNADESP e reitor da Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro e presidente do Centro de Estudos Avançados do Estado do Pará. E ele foi o criador da UNAMA. Então, Edson, eu sei que você é sempre preciso, 10 minutinhos, né? Mas, como ex-presidente, pode ir um pouquinho mais, né? Se for o caso.
Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer ao professor Gabriel pelo convite que ele me fez, saudar a professora Célia, a professora Zita e o professor Marcos, e saudar a todos vocês que estão aqui. Eu conversava rapidamente com a professora Zita que, tendo em vista que nós possuímos tantas instituições de pequeno e médio porte, este auditório era para estar lotado. E, na verdade, não está lotado. Esse auditório ficava sempre lotado quando o MEC mudava os critérios de cobrança das mensalidades escolares. Hoje, o MEC nem se interessa mais por isto. E a gente, para trazer todo o público para lotar esse auditório, precisa realmente ter muita segurança e muita vontade. Eu quero dizer a vocês que eu agradeço muito de me tirar assim das cinzas, qual fênix, para voltar aqui a esta mesa. Eu já estou no tempo da lembrança, e praticamente numa caminhada, percebendo que o meu futuro é muito menor do que o meu passado. E essa é uma preocupação que eu tenho. Meu tempo futuro, ele é muito menor do que o tempo que eu já passei. Quero dizer a vocês que eu estava numa dificuldade danada. Cheguei aí lá no fundo e conversar com um filho meu, que é uma espécie de sensor meu em todas as coisas, para que ele me segredasse como eu deveria fazer. Eu percebi que a professora Célia levantou, que o professor Rodrigo ficou de pé, que já é pelo tamanho, que o professor Marcos também, e que a professora Zita ficou até me cobrindo lá a tela, a ponto de eu ter que ir lá para o plenário para poder ver. Eu fiquei assim, imaginando que eu podia fazer como a Cristina Carvalho Pinto. Eu assisti um seminário dela sobre publicidade, em que todos tinham falado e ela foi a última. Não tinha mais nenhuma novidade para fazer. Ela pediu licença ao auditório para subir na mesa e falar da mesa. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de cair e dar uma de Faustão. Eu vou ficar sentado com a firme vontade de que vocês que já estão recostados nas cadeiras, vocês levantem para me ver, porque eu sou muito baixinho. A minha experiência no ensino superior, em termos de direção, ela é quádrupla. Eu dirigi uma instituição por cerca de 30 anos, com 15 mil alunos, e era uma universidade. Transformou-se em uma universidade. Essa instituição, obviamente, que tem muitas condições de ser uma instituição de porte, muito embora 15 mil alunos hoje seja fichinha diante da Estácio, diante da Anhanguera, diante da Kroton e de tantas outras instituições. Depois eu fui convidado para dirigir a Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. A Universidade de Santa Úrsula tinha uma chanceler, Madre Fátima, que hoje está no céu, do lado do seu maior algoz, que foi o ministro Paulo Renato. Eu acho que eles estão conversando lá sobre avaliação do curso de direito. O que acontece é que o Ministério acertou em cheio nas suas avaliações a Universidade de Santa Úrsula. E não houve uma espécie assim de reação eficaz por parte da Madre Fátima, que era a grande capitã. Paredes e eu conversamos muito com ela para tentar alertar para outras coisas. Eu me lembro que aqui nesse auditório eu falava sobre marketing e ela estremecia porque ela não entendia esse tipo de linguagem. Conclusão, Santa Úrsula ficou reduzida de 15 mil alunos a 1.500, quase todos bolsistas. Hoje está ressurgindo de novo, graças a uma série de expedientes feitos com a mudança de direção da mantenedora. Eu dirijo uma outra instituição da qual eu sou presidente, mas mando muito pouco, com cerca de 2.300 alunos em Macapá. É o local mais difícil de se trabalhar. 22 instituições para 230 mil habitantes. Então vocês podem imaginar que aluno é apanhado a laço, porque não é muito fácil a gente conseguir sucesso. E dirijo uma outra instituição em Belém, de 900 alunos. Portanto, eu estou na média e na pequena instituição. E eu confesso a vocês que eu fiquei com muita dúvida, e eu acho que o Rodrigo acertou em cheio quando fez os seus números aí, o que é pequena universidade? Porque a gente tem a ideia de pequena universidade é de poucos alunos. Não é. É uma universidade que tem poucos alunos e não tem sobrevivência. Esse que é o problema. Não é só ter poucos alunos. Se vocês quiserem instituições com poucos alunos, é só olhar um pouco no cenário nacional. A Fundação Getúlio Vargas não tem 1.000, o IBMEC não tem 1.000, e todas são altamente sustentáveis, porque tem outras fontes de receita que conseguem compensar as dificuldades do alunado. Então, duplamente, a gente tem pequena instituição com poucos alunos, mas também com dificuldade de sobrevivência, que me parece que a maioria que está aqui está lutando para sobreviver. Vejo, por outro lado, que há uma dificuldade muito grande das pequenas e médias universidades de frequentarem a ABMS. Essas reuniões são sempre de um grande aprendizado para mim, mas há dificuldades. Então, não vem. Aí, faço uma sugestão para a ABM ir às regiões e poder se encontrar com os associados. Os resultados não são mais alentadores. Apesar de não ter o custo do deslocamento tão grande, mesmo assim, o número de participantes dos encontros regionais é pequeno. Então, isso me leva a uma análise de que a ABM precisa mudar um pouco o seu panorama, talvez encontrar outros caminhos que não sejam necessariamente esses que a gente está acostumado a proceder. Quais são? Eu não sei. Apenas eu tenho uma sugestão ao professor Gabriel, meu querido amigo, que é, quem sabe, a possibilidade de se criar um departamento de pequenas e médias instituições que se dedicasse realmente a auscultar essas instituições, ainda que seja pela internet, pelo que for, e reuni-las de tal modo que esse caldo de cultura que hoje a gente viu aqui, ele seja traduzido em mudança de procedimentos. Eu faço uma análise no meu texto, e vocês têm esse texto aí, portanto eu não vou lê-lo, de que nós temos quatro grandes obstáculos ou quatro grandes problemas. O primeiro grande problema é em relação ao MEC. Pelo amor de Deus, todos falaram disso aqui e eu não vou repetir. Mas eu sou do tempo, por exemplo, em que a Estácio de Sá, hoje poderosíssima, grande, competente, precisava ter o seu curso de Direito. A luta que foi de Barreto Filho e de Antônio Martins Filho, então conselheiros do Conselho Federal de Educação, contra aqueles que abominavam a criação de curso de Direito, que hoje já está acontecendo ciclicamente para até se fazer o fechamento desses cursos. Buscou-se uma literatura imensa, inclusive de Vicente de Carvalho, para ler um texto dele sobre o volume de curso de Direito no país e que não haveria possibilidade de nada. O que é que a gente vê? É que o Ministério, pela regulação e pela avaliação, ele tem contribuído enormemente para a dificuldade de crescimento das instituições pequenas e médias. E esse aqui é o problema. Já se conseguiu, de alguma maneira, que a mídia se interessasse por analisar algumas provas que o MEC está fazendo. E começamos a verificar que o hino do verde aparece nas provas. Começa-se a verificar que as receitas da Ana Maria Braga começam a aparecer nas provas. Quer dizer, o que significa que não tem critérios tão adequados para se fazer a avaliação das instituições. Por outro lado, eu não sei se isso coincide com a professora Célia, com o professor Marcos, com a professora Zita, as comissões de avaliação externas, portanto, do MEC, elas vão às nossas instituições e ficam até surpreendidas com a estrutura física, ficam surpreendidas com os esforços que nós temos, ficam surpreendidas com o trabalho dos professores, ficam, apesar de não terem mestrado e doutorado, ficam surpreendidas com a grande coragem dos alunos de defenderem as nossas instituições. Isso resulta, nota 4 ou 5, como apresentou a professora Zita. Mas o que é que nos tira do grilhão do ENAD? Nada. É o ENAD que vale, o resto não vale. Então, nós ficamos numa pendência muito grande. Dizer-se que o aluno não tem compromisso com o ENAD, e por isso ele não liga tanto, eu não sou muito favorável a esse argumento. Por quê? Porque tem compromisso com a OAB e, assim mesmo, o índice de aprovação é muito baixo. Há, de outro lado, um outro problema, que é o problema da concorrência, do mercado, do círculo social onde nós estamos. E eu digo que aí é preciso muita criatividade da nossa parte. Lamento que algumas instituições pratiquem a lei de Lavoisier pedagógica. Vocês sabem como é essa lei. Nada se perde, nada se cria, tudo se copia. E então, dificilmente a gente encontra processos diferenciados que realmente atendam às exigências do mercado. Eu consegui uma vez escrever um texto, até para a ABM, onde eu falava de um dirigente do MEC e me referia à legismania que ele usava. Depois de fazer essa crítica da legismania, ele se tornou meu amigo, não sei por quê. E nós passamos a conviver com grande relacionamento e boa amizade. E ele chegou a me mostrar 6 processos de agronomia, todos iguais, inclusive nos regimentos. Ele me mostrou de propósito, Edson, como posso fazer com isto aqui? E me deu a ler 6 processos de agronomia diferenciados, todos iguais, praticamente. Mudava uma palavra ou outra para poder contemporizar. O MEC não está fazendo apoio ao mercado, à clientela, porque quando ele divulga os nossos resultados, ele faz de uma forma cruenta para mostrar a nossa incompetência. O terceiro elemento que eu sinto é o do próprio aluno. Aqui foi explorado demais. Aluno que não tem condições de fazer o pagamento adequado, evasão, dificuldades de acesso de transporte e assim sucessivamente. Eu vejo tudo isto, mas eu vejo que também o aluno hoje, ele não sente que o curso superior dê resultado de empregabilidade para ele. Ele não percebe essa grande ligação. Então, a desistência é muito comum. Em pedagogia, então, essa desistência nem se fala. O quarto elemento que eu coloco é o elemento relacionado com gestão, que todo mundo coloca em primeiro lugar. Todo mundo. Para concluir, meus amigos, eu queria dar algumas sugestões. Nesses dois minutos eu vou dar essas sugestões. Primeiro, não pergunte nada para o MEC. Ele vai responder tudo negativamente. Não pergunte. A pior coisa é perguntar para o MEC. Segundo, faça a sua avaliação pelos mesmos formulários do MEC, para você ter condições de discutir com as suas comissões de avaliação. Terceiro lugar, faça tudo para engrandecer a ABMS para poder lutar na linha que o professor Marcos se referiu aqui com muita propriedade. Está certo? O senhor se referiu com muita propriedade. Em relação ao mercado, abra a sua instituição. Crie conselhos de empresários no entorno da instituição. Você vai ver com que os empresários vão e pelo menos ficam no conhecimento da instituição. Eu tenho experiência disso altamente gratificante. E eu não vou me delongar a outras informações que estão no meu texto e que podem ser consultadas por vocês. Quero dizer o seguinte, hoje o aluno, ele é informático. Portanto, aperfeiçoe seu site e faça com que tenha um interesse muito grande. O aluno é virtual, na maioria das vezes. E em relação à gestão, eu diria que meu único esquema é faça o que você prometeu. Não prometa muito, portanto. E, por conseguinte, não faça do seu PDI um rol de sonhos que não vão coincidir com a realidade. Você vai ser cobrado pelos sonhos. Faça o que você prometeu. Finalmente, eu diria, olha, controle é muito importante. Eu vejo essas grandes instituições que estão crescendo exageradamente com grandes esquemas de controle. Não faça isso. Faça relacionamento. Faça com que o aluno se sinta honrado e o professor também por isso. São 5 para meio-dia. Meu tempo terminou. Mas eu quero dizer a vocês que eu já cumprimentei hoje meus dois professores que estão fazendo aniversário nas minhas instituições, que eu liguei às 7:30 da manhã para todos eles. Faça com que essa relação seja uma relação de amor, de carinho. É por aí que se vence nas nossas instituições. Muito obrigado.